Apresentamos hoje em Histórias da Bíblia, Parábolas de Jesus. A palavra inglesa parábola vem do grego parabolé, tendo o significado de uma justa posição, uma comparação, uma ilustração, uma parábola, um provérbio. Mas nos evangelhos, uma parábola é uma narrativa colocada lado a lado de uma certa verdade espiritual para fins de comparação. As parábolas de Jesus geralmente foram baseadas sobre experiências comuns da vida familiar diária de seus ouvintes, e frequentemente sobre incidentes específicos que recentemente tinham ocorrido ou que eles podiam ver no momento. A narrativa em si própria era simples e resumida, e a sua conclusão geralmente tão óbvia de modo a não permitir incertezas. Colocada lado a lado de uma verdade espiritual, era designada para ilustrar. E a parábola assim tornava-se uma parte pela qual os ouvintes podiam compreender e apreciar a verdade. Iniciamos com a parábola dos dois filhos. O ministério de Jesus alcançava a cada momento os seus objetivos, e agora era a vez do poder religioso daquela região confrontar Jesus e sua doutrina, e desmascarou a dura realidade que os sacerdotes estavam vivendo quando pronunciou a parábola dos dois filhos. O primeiro filho obedeceu ao pai com a boca, mas não foi ao trabalho, simbolizando os religiosos da época desobedientes a Deus, apegados com a religião. O segundo filho desobedeceu ao pai, mas arrependido foi trabalhar, simbolizando os que andavam desgarrados, mas arrependidos aceitaram o evangelho do reino. Com isso, Jesus demonstrou que as meretrizes e os publicanos os precederiam no reino dos céus. E nem mesmo a conversão de pessoas isoladas da sociedade foi suficiente para que eles acreditassem em sua mensagem. A constante rejeição dos judeus e suas diversas facções estava dando cabo à mais dura realidade que Israel jamais poderia viver. O reino de Deus seria tirado deles e entregue a um povo que produzisse frutos dignos do reino.
Um certo homem tinha dois filhos. Ele chegou ao primeiro e disse: "Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha."
"Dê uma olhada, amigo. Um dia tudo isso será meu."
"Não esqueça de seu irmão."
"O que Miquéias tem a ver com isso? Sou o mais velho. O mais velho leva tudo."
"Isso somente se ele merecer."
"Está dizendo que eu não mereço?"
"Só estou dizendo que..."
"Um dia vai ser tudo meu. Vai ver."
"Hoje colheremos. Acordem, meus filhos. As uvas estão prontas para a colheita."
"Sim, já soube. Eles já foram embora."
"O quê? Se não for colhida hoje, todas as uvas se perderão? E estou muito fraco para fazer isso. Comece você. Vou achar meus filhos."
"Se eu vender mais disso, logo serei independente. Chega de plantar, de colher, de capinar."
"Bom, até chegar esse dia, preciso que me ajude no campo. Chegou a colheita."
"Ah, meu pai..."
"Venha, antes que seja tarde."
"Mas eu..."
"Chega, Miquéias."
"Eu tô cansado da vinha. Eu não faço outra coisa. Jacã não faz nada além de brincar o dia todo e ficar sempre dizendo que isso tudo vai ser dele. Que seja dele, pra mim chega."
"Jacã, é dia da colheita."
"Eu sinto muito, pai."
"Você sempre diz isso. Entretanto, tenho sempre que lhe procurar quando tem algum trabalho."
"Ah, eu vou agora mesmo, pai. Eu prometo."
"Eu espero que venha, ou perderemos a colheita."
"Meu pai às vezes fica nervoso, mas o trabalho é feito, quer eu vá ou não." "Calma."
"Ah, não colheremos nem metade neste ritmo. Tem tanta uva."
"Sinto muito, meu pai. Foi errado o modo que eu falei com o senhor. Vim aqui trabalhar sem me perdoar."
"Está tudo esquecido, meu filho, e perdoado." "Tenho algo para lhe dizer, Miquéias. Não creio que viverei por muito tempo. Quero que você herde a vinha."
"Eu não quero tomar nada de Jacã, meu pai."
"Não tomará. Jacã espera herdar tudo só por ser o filho mais velho. Mas você sempre ajudou aqui, quer gostasse ou não. Minha vinha é sua."
"Não!"
Parábola de Lázaro e do Homem Rico.
Havia um certo homem rico que usava roupas finas e vivia com conforto todos os dias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia no portão do homem rico. Tinha o corpo coberto de feridas e suplicava para comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico.
Precisa descansar, Lázaro. Deixa eu terminar isso. Estou preocupada com você. Você não está bem.
Sou tão forte como o rei Davi. Bem, não no dia em que ele matou Golias. É 50 anos depois. Olhe, se tiver paciência, eu trarei comida para todos nós.
É minha vez de achar comida. Está muito fraco.
Não, não. Você fica cuidando do seu filho.
E eu que te pegue dando esses restos para aquele mendigo no portão. Ele é igual aos cães que vivem fuçando em meu lixo. Ele não irá embora se continuar alimentando ele.
É triste ele morrer de fome.
Triste é ele fazer do meu portão uma verdadeira lixeira.
Mas se eu não alimentá-lo, senhor, ele morrerá.
Mas e daí? Você e sua maldita compaixão. Acha isso uma virtude, não acha? Isso é fraqueza. E eu odeio coisas assim.
Sim, senhor.
Agora, saia daqui e mande ele embora, ou chicoteio ele até que morra.
Lázaro. Lázaro, levante-se.
É você, amigo.
Pegue isto aqui, Iva. O amo disse que o chicoteará se ficar. Lázaro. Lázaro, precisa se levantar. Se o amo encontrar...
Como se atreve a me desobedecer?
Sinto muito, senhor. Eu...
Sai da frente. Vou lhe ensinar como se expulsa um mendigo. Pelo menos ele teve o bom senso de morrer antes que eu pegasse ele. Livre-se dele. Você está vendo agora o que conseguiu com toda a sua compaixão? Uma chicotada nas costas.
Eu sou o pai Abraão. Seja bem-vindo.
Não pode ser. O que está acontecendo? Eu não estou acreditando. Estou com sede. Pai Abraão, me ajude. Estou com sede. Farei qualquer coisa. Diz para o Lázaro molhar o dedo na água e refrescar minha língua. Estas chamas... Estas chamas...
Ah, filho. Lembre-se que em sua vida na terra você teve de tudo. E Lázaro lhe pedia as sobras. Agora, ele é confortado. E você, atormentado. Mas não há nada que possamos fazer por você. Pois entre nós existe um grande abismo... que ninguém pode atravessar. Nem eu até você e nem você até aqui.
Então, pelo menos faça isto. Mande Lázaro até meus irmãos e faça-os mudar para que não venham parar neste lugar horrível.
Seus irmãos têm as palavras de Moisés e de todos os outros profetas. Ore para que seus irmãos os ouçam.
Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for até eles, aí eles crerão.
Se os seus irmãos não forem convencidos por Moisés e os profetas, eles não serão convencidos por ninguém. Mesmo alguém ressuscitado dos mortos.
A parábola do rico e Lázaro tem levantado interpretações incorretas sobre o que Jesus estava falando com esta ilustração. Não se pode deixar de lado o propósito do uso das parábolas, que era em primeiro lugar clarear a mente para lhe introduzir uma verdade fundamental. No contexto de Lucas 16, vários grupos de pessoas estavam envolvidas, porém o objetivo desta parábola é direcionado especialmente aos fariseus. Esta seita judaica cria na doutrina da predestinação e imortalidade da alma, assim como também nas recompensas e castigos da vida futura. As almas dos ímpios eram lançadas em prisões, enquanto as dos justos reviveriam em outros corpos. Ao estudar as palavras do texto relevantes como o seio de Abraão e Hades, nota-se que a esperança do povo judeu, e não do grupo de fariseus, depositavam suas esperanças no fato de serem descendentes de Abraão e que por ele ser seu progenitor salvaria toda a sua semente. Portanto, Jesus estava usando as crenças dos fariseus para lhes dar uma mensagem fundamental de que o destino de cada homem fica determinado pela forma que aproveita as oportunidades nesta vida. Jesus fez de tudo para salvar as pessoas. A parábola dos talentos contada pelo Senhor Jesus é uma das mais lindas ilustrações acerca de princípios do reino de Deus em relação ao serviço que prestamos a Ele antes de sua volta. Fala de oportunidades, privilégios e mordomia em relação à sua obra. Jesus se auto-representa na parábola como um dono de terras que tem que se ausentar e confia a serviçais o trabalho em sua propriedade. Note que o trabalho é feito sem nenhuma fiscalização do patrão. Somente no final é que haverá o acerto de contas. A eles caberia trabalhar com toda liberdade. Liberdade que cada um de nós tem para trabalhar enquanto estamos aqui.
Parábola dos Talentos.
Pois o reino de Deus é semelhante a um homem preparando-se para uma viagem para um país distante, o qual chamou seus servos e confiou a eles sua propriedade.
O homem está se preparando para zarpar amanhã.
E para onde vai?
Eu não sei.
Ele não disse quando vai voltar?
Só o que ele disse foi: longa viagem.
Ele vai partir. O que vocês acham disso?
Você está querendo dizer que eu vou trabalhar para alguém que não vai estar por perto? Essa notícia é muito boa.
Diga ao amo que estará tudo pronto pela manhã.
Bom dia, Arade. Bom dia, Tolar. Tenho uma coisa que desejo que cuidem enquanto eu estiver fora. Vou confiar a vocês estas moedas preciosas. Façam com elas o que quiserem, mas quando eu voltar, vamos ajustar contas. Quero que as multipliquem.
Obrigado, amo.
Dividi as moedas de acordo com suas habilidades e experiência. Rod, eu espero muito mais de Arad e Tolá do que espero de você quando voltar. Eles receberam mais, mas se você for um bom mordomo com essas moedas de prata, sua recompensa será igual à deles. Eu lhe prometo, tudo o que espero é que façam o melhor. Cada um de vocês é muito especial a mim. Vou sentir saudades.
Olha, Rod, eu terei prazer em ajudar você se quiser.
Eu também.
Isso não. Conheço o amo muito bem. Não vou arriscar essa moeda. Não, senhor. De fato, eu vou enterrá-la. Agora mesmo. Quando o amo voltar, eu desenterro e devolverei a sua moeda.
Ele está cometendo um grande erro.
A melhor maneira de convencê-lo é fazer esse dinheiro render. Pai Celeste, preciso de sua ajuda para fazer esse dinheiro render. Me dê sabedoria para isso.
O melhor modo de usar estas moedas para que eu possa prestar contas quando o amo retornar. Amém.
Por favor. Pode me mostrar o caminho mais curto para o vale, depois do lago?
Fica por ali. 10 dias a pé.
10 dias? Mas dá para vê-lo daqui?
É verdade, mas o vale é muito comprido. Não mora ninguém naquele lago.
Sim, eu sei. Mas o imperador teve essa ideia doida e disse que quer as pessoas morando lá. E mandou todos nós para lá.
Todos? Quem?
200 famílias, todas vindo por aqui.
200 famílias?
Oh, é um excelente pedaço de terra e, claro, eu não posso vender barato. Bom, tem alguns pontos duros aqui e ali, mas é muito bom para uma casa. Tem um bom e firme alicerce.
Mas eu vou plantar trigo.
Trigo? Ah, eu já conheci muitos malucos em minha vida, mas você... Bom, sem dúvida, você não deve ser um deles.
Fechado.
Acho que vou alimentar os cavalos. Depois... tirar mais um cochilo. Oh, não. Por que Arad e Tolá não ajeitaram isso? Eles pensam que eu vou fazer tudo enquanto estão fora, multiplicando suas moedas. Eles podem tirar o cavalo da chuva. Eu vou tirar o dia de folga.
Oi.
Zadok.
Eu não via você desde quando arrumou... Como eles chamam mesmo? Emprego?
É, mas você vai começar a me ver muito mais daqui pra frente.
Foi despedido outra vez, né?
O amo foi fazer uma longa viagem.
Ora, e o que estamos esperando? Vamos! Vamos nos divertir!
Era exatamente o que eu estava pensando.
E você paga a conta, não é? É porque eu tô meio duro hoje, sabe?
Você trouxe água aqui pra casa?
Trouxe. E você juntou lenha pro fogo?
Aham. Uhum. E você limpou o estábulo, não foi?
Limpei. Parece que fizemos tudo. Boa noite.
Eles é que vão fazer tudo.
Oh, não!
Arad, tá tudo bem aí, Arad?
Oi, Rod.
Olha só pra ele.
Com licença, senhor.
Eu posso ajudá-la?
Eu vim aqui em nome de muitas senhoras viúvas. Podemos seguir atrás do senhor e pegar o trigo que cai para alimentar as crianças?
E quantas crianças tem lá?
40 ou mais.
Espere. O resto deste campo pertence à senhora e às outras viúvas.
Todo o resto?
É preciso muito para alimentar 40 crianças.
Mas o senhor também precisa viver disto.
Há tempo para plantar de novo antes do fim da colheita. Ficarei bem.
Oh, obrigada. Obrigada.
Justo o homem que eu estava procurando. 200 famílias estão rumando para o vale além do lago. Cada uma delas pagará para atravessar o lago, em vez de contorná-lo. Se você me ajudar, poderá dobrar o valor da sua moeda em pouco tempo.
Por que você e o Arad ficam vindo aqui? Não vou me arriscar a perder a moeda.
Mas o mestre...
O mestre exige demais.
Este é o melhor trigo que eu já vi. Mas me diga, por quanto você vende minha terra de volta?
Lamento, não está à venda. Mas pode ficar com todo o meu trigo por 10 moedas. Com isso, vai ter um bom lucro.
Fechado.
É tudo o que eu posso pagar.
Ah, eu agradeço. Se os 200 fazendeiros pagarem o mesmo, eu terei 200 galinhas para vender.
O amo está voltando!
O quê?
Olá, Arad.
Seja bem-vindo, amo.
O que você fez com minhas 5 moedas?
Eu consegui outras 5 moedas.
Muito bem. E por você ter sido fiel nestas poucas coisas, farei de você o gerente de muitas coisas.
Obrigado, mestre.
E você, Tolá?
O senhor me deu 2, amo. E eu estou lhe devolvendo 4.
Muito bem, Tolá. Você também irá gerenciar muitas coisas. Sua recompensa será igual à de Arad. Rod?
Mestre, Eu tive medo. Eu sabia que não importava o que eu fizesse com ela, o senhor nunca ficaria satisfeito. Assim eu a enterrei. Pegue. Pelo menos eu não a perdi.
Oh, Rod. Você podia pelo menos ter dado ao banqueiro para eu ter pelo menos uns juros.
Viu o que eu disse? O senhor nunca se satisfaz. O senhor exige demais.
Eu só esperava que fizesse o melhor. Se fizesse, sua recompensa teria sido igualzinha a dos outros. Eu prometi fazer isso. Pegue. Deixa o Arad. Sinto muito. Não vai poder mais morar e trabalhar aqui. Sinto muito.
Não há desculpas para deixarmos de usar os dons e talentos que Deus nos deu. Afinal, alguma coisa sabemos fazer para Ele. Procure você também seu lugar no reino de Deus.